Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Bem-vindo ao Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte hoje vamos estar à conversa com Francisco Amiel, jogador de basquetebol do Sporting. Mas para já vamos aos temas do dia. Mariana Fernandes, começamos com esta quarta jornada e lançamos já a próxima também, em termos de liga, uma jornada marcada pelo clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto.
Sim, foi um primeiro fim de semana, um primeiro clássico da época. Porto e Sporting continuam, na verdade, com os mesmos pontos, apesar de a equipa de Ruben Amorim ter menos um jogo. Foi uma partida que acabou empatada 2-2, o Sporting começou a ganhar, o Porto deu a volta ainda na primeira parte, Vieta empatou já nos últimos minutos. Pelo meio, João Mário, Tony Martínez, Felipe Anderson e Nanu estrearam-se todos, uns pelo Sporting, outros pelo Porto, obviamente, num jogo que não acabou sem polémica, com aquele lance no final da primeira parte, em que Luís Godinho assinalou penalti de Zaidu sobre Pedro Gonçalves, mas reverteu a decisão e ainda expulsou Ruben Amorim devido aos protestos do treinador do Sporting. Já no domingo, o Benfica venceu o Rio Ave num jogo onde a principal má notícia é a lesão grave de André Almeida. Verdade é que o Benfica de Jorge Jesus continua a ser líder. Tudo isto numa jornada ainda com destaque para a primeira derrota do Santa Clara, que perdeu em Passos de Ferreira, e ainda hoje, mais à noite, João Henriques estreia-se então como treinador do Vitória de Guimarães, numa deslocação ao Bessa para defrontar o Boa Vista. Uma próxima jornada, no próximo fim de semana, que tem então o Sporting a deslocar-se aos Açores no sábado para defrontar o Santa Clara, o Porto a receber o Gil Vicente também no sábado e o Benfica a jogar só na segunda-feira devido ao compromisso europeu que tem na quinta-feira para a Liga Europa, portanto só joga na segunda-feira em casa contra o Belenenses.
Ora, e do futebol, vamos acelerar, Bruno Roseiro, vamos falar de Fórmula 1. Temos o grande prémio de Fórmula 1 de regresso a Portugal, prova já marcada para o próximo fim de semana, desta vez lá embaixo no Algarve.
24 anos, e estávamos habituados ao Autódromo do Estoril, estávamos habituados a uma outra envolvência que não a atual. Hamilton, Bottas, Vettel, que já foi mais figura do que propriamente é agora, Verstappen, vão todos passar por cá, é a 12ª corrida da época. Será sempre marcante, porque muito provavelmente o Lewis Hamilton vai igualar o único recorde que ainda lhe falta de Michael Schumacher, que é o 7º título de campeão mundial. Esta semana muito provavelmente será marcada pela questão da pandemia e pela lotação máxima que poderá haver. Ainda assim, e eu sou um adepto do Excel e dos números, porque eu gosto dos números para perceber o que é que se passa, a situação no Algarve não tem nada a ver com o que se passa em Lisboa e Vale do Tejo, e sobretudo no Norte e no Centro, portanto também por aí acho que se devia fazer alguma diferença, mas vai certamente haver uma grande discussão sobre a questão de haver mais lotação, menos lotação, só 27.500 espectadores, afinal 46.000 que era o número de bilhetes vendidos. À parte disso, não deixa de ser um regresso muito importante, não só em termos desportivos, mas também em termos de impacto económico ou financeiro direto e indireto na própria região do Algarve, mas também um regresso que traz à memória outros tempos. E convém sempre recordar que um dos maiores de sempre, a Ayrton Senna, ganhou o seu primeiro grande prémio em Portugal e, portanto, a ver se conseguimos passar um bocadinho ao lado da pandemia e falar também de coisas boas, como, por exemplo, esse triunfo do Senna.
E esta prova, eu acho que Portugal e os adeptos da Fórmula 1 merecem esta competição em Portugal. Vamos ver se asseguram.
Mas deixa-me dizer uma coisa, estranhamente, e eu não diria isto há 2 ou 3 anos, estranhamente eu tenho a sensação que as pessoas estão muito mais focadas no MotoGP do que na Fórmula 1.
Lá está, temos nesta altura um piloto português no MotoGP que este fim de semana as coisas não correram muito bem.
Péssimo, já ainda não falámos nisso.
Voltaremos a falar sobre Miguel Oliveira nas próximas edições. Agora vamos às cartas com o As, o Joker e a carta fora. Rosário, começamos com um as, e já que falávamos daquilo que se vai falando, falamos agora de ciclismo. João Almeida, um nome que eu não quero ser mauzinho, mas que eu acho que há duas semanas atrás nunca ninguém tinha ouvido falar.
Sim, e até há outra curiosidade. Entre os dois portugueses que estavam no giro, as atenções estavam muito mais no Ruben Guerreiro, porque havia de facto a possibilidade dele arriscar uma vitória na montanha, como já conseguiu, e nunca no João Almeida. Houve aqui uma conjugação quase cósmica de fatores que o levou à liderança da camisola rosa, nomeadamente aquele tempo canhão no contrarrelógio que só o Filipe Ganné que fez melhor logo a abrir, e depois aquela fuga do Jonathan Caicedo que acaba por favorecer sobretudo o João Almeida, que fica com a rosa por menos de um segundo. Depois, a partir daí, foi uma questão de ele mostrar aquilo que é capaz. Ao contrário, ou seja, era muito fácil dizer que ele já fechou seis vezes entre os seis primeiros, já foi quatro vezes ao pódio. Eu diria que a etapa onde ele perdeu tempo, que foi a de ontem, foi a etapa que ele mostrou porque é que está de rosa. Aquilo que ele fez, ou seja, arriscar ganhar bonificações em sprint, em etapas que ninguém está à espera, a forma como tem conseguido controlar os adversários mais diretos e até ganhar tempo a quase todos eles, ao Nibali, ao Pozzo Vivo.
E ontem deixou-os completamente de rastros.
Sim, ou seja, o próprio Pelé Bilbao, eles vão cedendo e ele não cede. Aquilo que ele fez ontem, para mim, eu acho que é inacreditável, porque, ao contrário do Kelderman, que teve um aguadeiro, um escudeiro que o levou quase até lá acima, ele, mesmo sem o apoio da equipa, que deu tudo e mais alguma coisa, mas já não aguentou mais, ele conseguiu fazer quase uma espécie de um contrarrelógio a subir, com outra condicionante que é, muitas vezes, deixou de ver os seus adversários, e isso no ciclismo é a pior coisa que existe. Quando tu estás a olhar para cima ou em frente e não consegues ver os teus adversários, as tuas pernas até te falham, e mesmo assim conseguiu continuar com a camisola rosa com estes 15 segundos de vantagem. Sinceramente, eu adorava estar enganado. Não me parece que seja possível ele aguentar a rosa até domingo. Ainda assim, o sonho de ficar no pódio é cada vez mais real. E, deixando já uma antevisão daquilo que vai ser a última semana, espero que as pessoas percebam que, caso ele não ganhe a camisola rosa, não é uma questão de ser vitória moral, não é uma questão de não ser primeiro. Eu acho que tudo aquilo que ele tem feito deve ser valorizado na mesma, independentemente do resultado final.
A minha opinião também é um campeão. É pena não ter uma equipa com mais pernas para o ajudar. O trabalho está a ser todo feito por ele. Ontem, então, foi extraordinário. Mariana, vamos falar agora de Bruno Fernandes também, voltando aqui ao futebol.
Sim, o Bruno Fernandes, a verdade é que até começou como uma carta fora, aliás, este fim de semana, mas acabou mais uma vez por ser o verdadeiro as de Solskjaer. O Manchester United não está a ter um grande início de temporada nesta Premier League, parecia que ia escorregar outra vez, desta feita contra o Newcastle, que ficou logo em vantagem, logo aos 2 minutos, graças a um autogol de Luke Shaw. Bruno Fernandes empatou logo aos 20 minutos, mas o golo foi anulado por fora de jogo de Juan Mata e acabou por ser o Harry Maguire a empatar de verdade pouco depois, redimindo-se ainda que muito ligeiramente das últimas exibições, tanto pelo United como pela própria seleção inglesa. Tudo parecia ir melhorar por volta da hora de jogo, quando Rashford sofreu uma grande penalidade, mas a verdade é que Bruno Fernandes fez o que raramente faz, falhou, permitiu a defesa de Darlow, mas lá está, ainda foi a tempo de resolver a situação, de corrigir o erro e de abrir a porta à vitória já ao minuto 86 com um grande golo. Wan-Bissaka e Rashford ainda marcaram antes do final, fecharam as contas em 4-1 e esta foi apenas a segunda vitória em 4 jogos para o United, mas Bruno Fernandes continua a ser a referência e até já o líder da equipa, e foi ele próprio que provou isso depois do jogo da Seleção Nacional contra a Suécia na quarta-feira, quando foi confrontado com uma eventual discussão com Solskjaer depois do jogo com o Tottenham, que foi muito comentada na imprensa inglesa. Ele afastou o caso, explicou até que o treinador lhe perguntou se queria falar à equipa no final daquela derrota um bocadinho até traumática para o United, e a verdade é que isto não acontece com todos. Um jogador que está há bem menos de um ano em Inglaterra, numa das principais equipas de Inglaterra, e que já tem este poder de poder falar à equipa se quiser, depois de uma derrota bastante marcante.
Ora, Bruno Fernandes e João Almeida são os ases deste programa. Vamos ao Joker, Mariana. Diogo Jota.
Sim, numa semana também muito marcada, obviamente, pelo teste positivo de Cristiano Ronaldo, que apareceu na terça-feira passada e que deixou o capitão da Seleção Nacional de fora do jogo com a Suécia e também de fora, claro, dos próximos jogos da Juventus, Diogo Jota acabou aqui por surgir como o escolhido de Fernando Santos para substituir Ronaldo no 11 inicial. Foi uma escolha pouco surpreendente, ele já tinha sido o primeiro a entrar nos dois jogos anteriores, acabou por corresponder e por confirmar o grande momento de forma que já tinha mostrado também no Liverpool. Assistiu Bernardo Silva para o primeiro gol do jogo, marcou o segundo e ainda foi a tempo de marcar o terceiro com um grande lance individual, e foi mesmo o grande destaque da vitória de Portugal contra a Suécia. Foi uma noite de sonho que tem para Diogo Jota, que tem assim 3 golos em 7 internacionalizações e que é já também uma das caras deste futuro da seleção nacional, a parte obviamente de João Félix, de Bernardo, de Bruno Fernandes. Surge aqui também Diogo Jota, um nome que se calhar há ano e meio não estava propriamente nas contas de Fernando Santos, nem nas contas da seleção nacional, pelo menos para surgir assim no 11 inicial e para surgir com esta preponderância.
E tu, Bruno Rosário, vais buscar o teu joker à Itália, Ibrahimovic?
Um gênio, continua a ser um gênio. Ele esteve fora dos treinos e da competição depois de ter ficado infectado com Covid-19, foi titular no derby de Milão, que passou um bocadinho ao lado no sábado pela agenda e por haver muitos jogos, mas que foi um dos jogos grandes em Itália. Marcou o primeiro golo num penalti que ele próprio sofreu, marcou o segundo depois de uma grande assistência do Rafael Leão. O Lukaku ainda reduziu, mas o AC Milan confirmou o bom início de temporada, e é curioso porque nós aqui se calhar estamos muito com a percepção do jogo que houve em Vila do Conde e que foi o pior que o Milan fez até agora, porque o Milan nesta altura é uma equipa muito mais sólida do que foi nos anos anteriores, também por mérito do Pioli, e aquilo que o Ibrahimovic mostra é que além de ser de facto um fenómeno Benjamin Button, que é quanto mais velho melhor, continua a ser uma marca, ele próprio e do clube, uma identidade e a imagem também do clube, e não foi por acaso que ele acabou o jogo e no Instagram foi escrever que Milão não tem um leão, mas sim um deus. Portanto, Ibrahimovic continua a ser um deus.
Gostei dessa imagem cinematográfica, Bruno. Vamos à carta fora. Zinedine Zidane e Ronald Koeman, dois treinadores, o mesmo destino.
Sim, que foram duas derrotas inesperadas, o Real Madrid com o Cádiz e o Barcelona com o Retafe, sobretudo a do Barcelona, porque era importante ao Barcelona poder ganhar um certo avanço do Real Madrid para estabilizar numa altura em que Bartomeu continua... como se começar, apesar disto ser francês, mas continua ali um bocadinho tremido porque vai haver uma moção de censura que vai ser votada em novembro e ele poderá sair até mais cedo do clube, e isso não augura nada de bom para a própria equipe e para a sua estabilidade. A imprensa espanhola continua a destacar um bocadinho os mesmos, portanto no Real Madrid os culpados são sempre o Nacho, o Isco e o Marcelo. No lado do Barcelona é o Dembélé, é o Griezmann, acabam por ser sempre os mesmos. Acho que há também aqui muita culpa dos treinadores. Por um lado, Zidane, porque formatou o Real Madrid para deixar de ser uma equipa de espetáculo e para ser uma equipa muito resultadista, e em termos ofensivos essa chama muitas vezes nestes jogos acaba por ter o seu lado contrário, ou seja, a equipa não consegue depois dar a volta. E o Barcelona continua a achar que quer a escolha de Koeman, quer todo o episódio de Messi, que era a construção do plantel, foi uma coisa errática, e é pena porque até seria importante para nós, Portugal, que o Trincão tivesse outro contexto para poder ir evoluindo, e não me parece que continuando assim que isso vá acontecer.
Boa análise. Mariana Fernandes, de fora no teu baralho fica Pickford.
Sim, o Pickford, o guarda-redes do Everton, isto depois de um derby de Merseyside que acabou empatado, que teve aquele lance polémico com o VAR já nos descontos, que deixou o Everton ainda sem derrotas e ainda na liderança da Premier League, mas acabou por ser esse episódio entre o Pickford e o Van Dijk a ser um dos destaques do jogo, isto porque logo aos 6 minutos, com o Liverpool já a ganhar porque Mané marcou muito cedo, Van Dijk apareceu na cara de Pickford numa grande oportunidade de golo, o guarda-redes inglês abordou o lance com muita violência, lesionou o central holandês. Só não foi penalti porque Van Dijk estava fora de jogo, mas a verdade é que o jogador se lesionou gravemente no joelho, vai ser operado a uma ruptura do ligamento cruzado anterior, vai ficar de fora durante vários meses e está até obviamente em causa toda a temporada do Liverpool e também obviamente da seleção holandesa, que ainda tem um campeonato da Europa para disputar. Com isto tudo está a ser recordada outra entrada de Pickford, também a Dele Alli do Tottenham, em que o avançado escapou por sorte a uma mesma lesão grave. O guarda-redes inglês ainda pode ser castigado a posteriori por este lance, mas a verdade é que no meio disto tudo, obviamente, o grande castigado é Van Dijk, que depois de uma temporada enorme o ano passado pelo Liverpool, também pela seleção holandesa, já estava a surgir novamente em bom plano este ano e fica assim, provavelmente, com esta temporada roubada, se não na sua totalidade, pelo menos em grande parte.
É uma notícia que vamos continuar também a acompanhar. Seguimos agora para o túnel, Bruno. Bruno Rosário, está quentinho as eleições do Benfica.
Está quentinho e eu começo a achar que não está um quentinho 70-30 como as pessoas têm referido. Olhando um bocadinho para as três candidaturas, numa altura em que estamos mais ou menos a duas semanas das eleições, acho que Luís Filipe Vieira tem uma cartada aqui fundamental que tem a ver com o posicionamento de Rui Costa como seu número 2. O próprio Rui Costa dá aqui um sinal importante e até interessante de seguir em termos de contexto eleitoral, porque ele sempre recusou fazer parte dos órgãos sociais do Benfica e nesta altura, porque era administrador da SAD e queria ficar apenas só com o futebol. Aliás, eu até me recordo, salvo erro, 1-2 anos, uma imagem de um sócio numa Assembleia Geral a falar com o Rui Costa e dizer: pá, temos de fazer alguma coisa, não estamos a ganhar, e ele olhar para ele e a dizer: ok, mas eu trato do futebol, não sou do clube, sou administrador da SAD, não sou do clube. Portanto, isso vai deixar de existir, ele passa a ser vice-presidente do Benfica, numa espécie de projeção daquilo que poderá ser o futuro sem Luís Filipe Vieira, que não conta com Nuno Gaioso Ribeiro, que saiu destas listas, e muito provavelmente não contará com Domingos Soares Oliveira, porque cada vez mais eu acredito que seja agora, seja a médio prazo, o futuro de Domingos Soares Oliveira poderá passar pela Federação Portuguesa de Futebol e não pelo Benfica. Nesta altura, Luís Filipe Vieira sente-se confortável já com uma vitória, mas também percebe que tem em Noronha Lopes um adversário que nunca teve ao longo de 17 anos. E a própria entrega das listas de Noronha Lopes mostra que esta é uma candidatura diferente do que todas as outras que foram rivalizando contra Luís Filipe Vieira, porque tem um leque de pessoas de vários quadrantes muito interessantes, seja Pedro Adão e Silva, seja Pedro Ribeiro, seja Borges de Assunção. Parece-me que é uma lista muito completa e uma lista muito capaz, tocando em várias áreas transversais. Olhando também para o discurso de Noronha Lopes, percebe-se que existe uma tónica muito acentuada na questão da transparência, sendo curioso também que Luís Filipe Vieira coloca completamente a tónica na credibilidade, portanto não deixa de ser esta uma dicotomia interessante que tem marcado as últimas semanas, mas aquilo que se está aqui a falar verdadeiramente é uma mudança de paradigma, ou seja, um futebol mais virado para um século XXI e uma forma de gerir mais virada para o século XXI, ou uma continuação de um trabalho que de facto tem obra feita, por muito que se queira criticar Luís Filipe Vieira, a obra está feita.
E Gomes da Silva? O que é feito?
Anda mais ou menos por aí, praticamente não tem feito campanha, tem, além das intervenções públicas, seja em entrevistas, seja em comentários, não tem feito propriamente muita campanha. Sinceramente, gostava, e teremos a oportunidade de fazer isso esta semana, gostava de perceber o que é que vai na cabeça de Rui Gomes da Silva, porque nesta altura, se ele continuar até ao final, não me parece também que vai ganhar assim muito crédito para eleições futuras. Se ele se afastar e se conseguir criar um contexto interessante para se afastar, poderá ter mais caminho em termos de futuro enquanto possível presidente do Benfica do que propriamente levar esta campanha até ao final. E, portanto, essa acaba por ser a grande curiosidade nesta antecâmara das eleições, que é se vai ser uma luta Luís Filipe Vieira Noronha Lopes. Luís Filipe Vieira é favorito, Noronha Lopes vai depender muito também do número de associados que votem. Rui Gomes da Silva vai ter de escolher que caminho é que quer fazer, não para 2020, mas a pensar em 2024.
Muito bem. Na segunda parte deste programa, vamos estar à conversa com Francisco Amiel, jogador de basquetebol do Sporting. Bem-vindo a esta segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Vamos, nesta altura, conversar com Francisco Amiel, basquetebolista do Sporting. Antes de mais, boa tarde, obrigado por esta disponibilidade em estar connosco aqui na Rádio Observador. Francisco, como é que foi no ano passado fazer parte do regresso do Sporting ao basquete profissional? Foi esse um dos motivos que o levou também a deixar os Estados Unidos e regressar a Portugal, ou fazer parte deste projeto?
Sim, sem dúvida. Pronto, eu estava nos Estados Unidos, estava na universidade, entretanto era o meu último ano, eu tinha algumas hipóteses de ter ficado lá, tanto a trabalhar como a jogar. Eu queria jogar e quero continuar a jogar e fazer a carreira do basquete mais uns anos. E, entretanto, surgiu este convite do Sporting, que voltou a ter basquete profissional depois de 24 anos. Curiosamente, o meu pai era treinador na última equipa do Sporting e eu senti que foi quase como... Era quase como destino, sou sportinguista. E era quase como destino o timing das coisas terem acontecido desta maneira e... Quando no ano em que eu acabo a universidade nos Estados Unidos, voltar, ter a oportunidade de ingressar no Sporting e no basquete, que é o meu clube, como eu já disse, e acabei por decidir ingressar neste projeto e estou muito feliz pelo sucesso que temos tido até agora.
Mas puxando aqui um bocadinho a fita atrás, tu foste para os Estados Unidos muito novo, como é que essa oportunidade surge? Ou seja, como é que um jovem como eras na altura tem essa oportunidade de ir para os Estados Unidos?
Eu sempre soube que era uma coisa que eu queria fazer. A ida para os Estados Unidos implicaria para mim poder continuar a jogar basquete ao mais alto nível e tirar um curso superior também ao mesmo tempo que jogava, que é muito complicado na Europa, em Portugal e na maioria dos países cá da Europa. Portanto, era uma coisa que eu sabia desde novo que queria e... Infelizmente fui para uma universidade que era muito prestigiada academicamente, fui recrutado porque eu jogava aqui na Liga já e fazia parte das seleções nacionais jovens, fui recrutado por algumas universidades diferentes e acabei por escolher a Universidade de Colgate porque era uma universidade que me oferecia um currículo universitário bastante prestigiado, com bastante qualidade e poder jogar ao mais alto nível e voltar. O objetivo desportivo da universidade era voltar a estar nos palcos grandes do basquetebol universitário, que felizmente conseguimos, e no meu último ano fizemos parte do March Madness, que é o torneio final do basquetebol universitário, e foi um cumprido um sonho, sem dúvida.
Tu deixaste os Colgate Riders, depois também tens sido capitão, também como o jogador com mais jogos na história da equipa e, como disseste, também estiveste no March Madness. Tu, durante esses anos, sentiste que estavas a viver o sonho ou querias algo diferente para o teu futuro? Tinhas uma ideia diferente ou era mesmo aquilo que estavas a construir?
Eu acredito que há sempre uns percalços pelo caminho e o meu caso não foi exceção. Foram 4 anos nos Estados Unidos, nem sempre tudo correu muito bem. Os 2 primeiros anos ficámos abaixo das expectativas em termos desportivos. Isto a juntar ao facto de ser os dois anos em que eu vi os meus pais e a minha família 2 meses por ano, portanto estava nos Estados Unidos 10 meses e vinha aqui passar 2 meses. Portanto, houve alturas mais complicadas, mas eu sempre soube que era aquilo que eu queria. Relembrava-me sempre do porquê de eu estar lá e o porquê de ter querido ingressar nessa aventura, e por isso mesmo sabia que tinha de manter fiel ao que eu queria e para o que eu sempre trabalhei. E sem dúvida, depois no final foi muito gratificante ver como foi referido um dos recordes individuais. Foi um português, o primeiro português, o primeiro europeu ou não americano a ser capitão de equipa, ao mesmo tempo que fui jogador com mais jogos de sempre desde a universidade, né? Numa universidade que teve vários jogadores na NBA, para mim é um feito muito significante, mas acima de tudo foi o facto de termos conseguido voltar ao March Madness e sermos campeões de conferência 22 anos depois, penso que foi 22 anos na altura. E isso para mim, sem dúvida, que foi mais importante e foi concretizado um sonho que eu sempre tive.
O March Madness tem essa questão de ser um campeonato universitário, mas que tem milhares e milhares de pessoas nos pavilhões, coisa que hoje não existe. Daquilo que foste depois acompanhando já cá em Portugal, dos Estados Unidos, perguntava-te como é que tu viste, por exemplo, o boicote que a NBA fez em termos de reação às tensões sociais que existem, e como é que também tens analisado esta situação nos Estados Unidos, nesta antecâmara das eleições?
Isso é uma pergunta muito pertinente. Eu tive a felicidade de, como eu disse, nos Estados Unidos, tive uma universidade muito prestigiada academicamente, em que o conceito da universidade em si era uma universidade de liberal arts, que os meus dois primeiros anos eram anos em que nós não estudávamos realmente só para o curso que íamos tirar, ou seja, nós éramos obrigados a ter cursos e cadeiras em áreas diferentes. Eu tive muitas cadeiras na área de Sociologia, Antropologia, Ciências Políticas, que não tinha nada a ver com o curso que eu acabei por tirar, que foi Engenharia do Ambiente e também Espanhol, e isso fez-me realmente abrir os olhos para muitas coisas que eu cá nunca tive uma percepção e que depois começaram a fazer sentido. Eu estudei coisas nos Estados Unidos sobre a colonização, sobre a escravatura e tudo mais, sobre Portugal, que eu cá em Portugal nunca tinha estudado sequer. Portanto, isso abriu-me muito os olhos para querer saber mais, para querer perceber mais realmente o porquê das coisas serem como são, e realmente deu-me para perceber o porquê e o que está por trás destas tensões sociais e raciais que têm havido, porque eu próprio senti na pele muitas vezes coisas que não percebia e que normalizava. E passado algum tempo estudando isto, comecei a olhar para trás e pensei, ok, isto não é normal, isto não devia ter acontecido desta maneira, e porquê que nós normalizamos tanto algumas coisas que acontecem no dia-a-dia, não é? Portanto, eu concordo a 100%, eu penso que já se tentou muitas maneiras para que as coisas fossem e começassem a ser mais faladas, sem ser tanto tabu. E penso que um corte tão forte de uma entidade como a NBA e um bocadinho enfrentar de caras todo um sistema que procura um bocadinho marginalizar pessoas de cor, como eles costumam dizer, os POCs, penso que é muito importante, e é uma conversa que tem de ser tida tanto nos Estados Unidos como em Portugal, como em todo o mundo, porque é importante enfrentarmos estes assuntos de frente e não fugirmos às questões só porque são inconvenientes ou são um pouco confortáveis. Portanto, eu estou de acordo, foi uma coisa que nós falámos muito na universidade na altura. Houve problemas antes, mesmo na altura da eleição do Donald Trump, nos primeiros anos, eu já estava lá nos Estados Unidos, e foi uma coisa que foi... que não é de agora, não é de agora, não vai acabar este ano, vai acabar no próximo.
Ia pegar precisamente aí, tu estiveste nos Estados Unidos durante estes últimos anos, portanto o primeiro mandato de Donald Trump que está agora a terminar, sentiste de facto que as coisas estavam um bocadinho exacerbadas, mesmo não estando lá antes? Que tipo de coisas é que sentiste, não só em relação a ti, mas em relação aos outros, que achas que acaba também por justificar todas estas tensões que agora no último ano principalmente ecoaram por todo o mundo?
Eu vejo o Trump em si como um bode expiatório para muita coisa. Ele não é a pessoa mais correta, não é perfeito, nenhum de nós é. Agora, o que ele representa e o que muitas pessoas revêem nele, isso aí é que eu já não consigo concordar muito. E o facto de ele ter sido eleito, eu lembro-me perfeitamente do dia em que isso aconteceu. Nós estávamos a caminho de um jogo em Boston, estávamos no autocarro e os resultados das sondagens saíram e ninguém conseguia acreditar no que tinha acontecido. Portanto, basquete, principalmente, que é um desporto que é praticado maioritariamente, então, nos Estados Unidos, por afro-americanos, não é? E a minha equipa tinha bastantes, com experiências diferentes também. Ao longo dos anos tivemos diferentes jogadores com diferentes experiências, como é óbvio, e foi um choque muito grande. E mesmo na universidade, a minha universidade era uma universidade muito elitista, portanto tinha uma percentagem bastante, bastante baixa de estudantes afro-americanos e de estudantes de cor, latinos, tudo. E foi um tema que foi muito falado e que aumentou muito as tensões na altura, mesmo dentro da universidade, porque porque sabia do que é que poderia vir, o que é que poderia vir do resultado das eleições, não é? E então, penso que foi um tema que eu pessoalmente chocou muito, não estava preparado para algumas das coisas que viriam nos 4 anos assim, digamos assim, e foi um pouco assim, foi querer saber mais e tentar perceber mais para também estar presente e tentar ajudar quem eu pudesse, no meu ponto de vista, também com experiências, com uma experiência internacional, uma experiência de alguém que viveu num sítio fora dos Estados Unidos e como isso era também visto nos outros sítios, que muitas vezes eles não tinham essa percepção, não é?
Voltamos agora à realidade nacional, portanto, tu vieste para cá e passado uns meses tivemos esta coisa, esta pandemia que nos virou um bocadinho a vida ao contrário. Perguntava-te se o facto de o Sporting ter conseguido ganhar a Taça de Portugal 40 anos depois acabou por minimizar a frustração que houve pela interrupção da última época, e ao mesmo tempo perguntava-te se esta época sentes que já tens um papel mais forte na equipa, ou seja, se o primeiro ano foi um ano de adaptação e se nesta altura já sentes que tens um papel mais forte na equipa do Luís Magalhães.
Sim, eu penso que nós temos uma equipa muito boa, nós temos jogadores com muitas capacidades, com capacidades técnicas individuais muito, muito fortes, e nós, num dia que alguém não esteja bem, qualquer outro jogador poderá colmatar essa falta de inspiração, podemos pôr assim, muito facilmente. Portanto, na Taça aconteceu o que aconteceu foi que era necessário algo que tendo a sentir que eu podia ter dado à equipa nesse momento, e foi o que eu fiz. Eu estou adaptado desde o início, eu vim de uma realidade um pouco diferente comparativamente à de Portugal, mas já joguei na nossa liga antes de ter ido para os Estados Unidos, portanto também conheço bem a nossa realidade, e o papel que eu vou ter vai ser sempre o de tentar liderar. Por exemplo, eu sou um dos capitães de equipa e vou ter sempre que tentar liderar, por exemplo, portanto, independentemente das escolhas que forem feitas e do papel que vá ter em termos de minutos, de pontos, de ressaltos, de assistências, do que quer que seja, o que me preocupa mais é realmente conseguir liderar, por exemplo, tanto dentro de campo como fora de campo, e o resto depois não vai depender só de mim, e nós temos uma equipa muito forte e sem dúvida que qualquer pessoa pode ter um dia muito bom e jogar e decidir um jogo, sem dúvida.
Tu, no ano passado havia o Ty Tone e este ano é o Shakir Smith, há também o Diogo Ventura na tua posição. Aquilo que eu gostava de perguntar é, aprende-se um base, aprende mais com um base como o Tony ou como o Smith este ano, ou jogadores como o Travante e aquilo que eles conseguem fazer, conseguem também ensinar mais coisas e mais recursos para um base com as tuas características?
Eu sou um jogador que gosta muito de tentar aprender com todos os jogadores de equipa, tanto sejam bases, extremos, opostos, e um dos papéis principais do base também acaba por ser conhecer bem os colegas de equipa para os meter na melhor posição possível para ter sucesso. E para mim, o Travante é um caso que para mim é muito especial, porque é uma pessoa que mentalmente é um jogador que é muito forte e que tem... E a maneira como ele aborda a faceta mental do jogo e a variante mental, para mim é muito interessante, é uma coisa que eu tenho vindo a aprender bastante e que acredito que me tem tornado um melhor jogador. Em relação ao Tai e ao Shaq, eles são jogadores diferentes. O Shaq também é um jogador mais de organização, enquanto que o Tai era mais dinâmico, mais forte, era uma pessoa que utilizava mais o seu poderio físico para conseguir ganhar algumas vantagens. O Shaq é um bocadinho ao contrário, é um bocadinho mais pela inteligência e pelas leituras de jogo. Portanto, é o que eu digo, eu tento sempre aprender um bocadinho com cada jogador com quem tenho tido a oportunidade de jogar, e tanto falar nestes que foi o que vocês me ensinaram, poderia falar no James, poderia falar no Abu no ano passado, no Cláudio Fonseca, que tem tantos anos de basquete e tem tantas experiências, que também me ajuda como um veterano que é, e é um dos capitães comigo, assim como o James, que também me ajudam muito pelo exemplo. Portanto, é sempre tentar procurar um bocadinho em cada um e perceber onde é que poderemos melhorar o nosso jogo.
Só para terminar, uma última pergunta: o que é que achas que falta nesta altura para Portugal ter um jogador na NBA? Ali, a dada altura, parecia que o Nemias Queta ia ser o primeiro, ele acabou por retirar-se do draft. Uhum. O que é que achas que falta nesta altura para Portugal chegar finalmente à NBA?
Eu penso que já que falta um bocadinho de sorte em alguns momentos, alguns jogadores. O Betinho do Benfica teve a oportunidade de ingressar na NBA e infelizmente por algumas lesões, alguma falta de sorte na altura, também não conseguiu fazer num draft que estava recheado de talento, que foi aquele draft do, penso que foi no draft do LeBron James, que teve alguns dos melhores jogadores de sempre da história. E neste momento o Nemias, tenho completa certeza que ele vai conseguir atingir esse objetivo. Eu conheço-o pessoalmente, acompanhei o percurso dele nos Estados Unidos, estávamos lá ao mesmo tempo, tivemos a oportunidade, quando eu fui ao March Madness, coincidência ou não, eles nesse ano também foram ao March Madness, ele e o Brito, com a Universidade do Utah State, e ficámos no mesmo, portanto aquilo é por brackets, e nós ficámos no mesmo bracket em Columbus, Ohio, e tivemos a oportunidade de falar um bocadinho antes do jogo. Eles jogaram a seguir a nós, estivemos no dia anterior no hotel, e é engraçado porque do salto coletivo que o basquete tem tido e que acredito que precise continuar a ter para que não passe de um sonho para uma realidade. E isso aí é capaz de ser a parte mais complicada e mais dura, mas que eu não tenho dúvidas que também temos força neste momento para que isso comece a ser uma realidade cada vez maior.
Obrigado, Francisco Amiel, foi o nosso convidado nesta segunda parte do Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola, programa que daqui a pouco pode ouvir em observador.pt. Até já. Take your alarm.